muita atenção que hoje nós vamos entender as taquiarritmias, esses cenários em que a frequência cardíaca fica superior a 100 batimentos por minuto, que é muito bem-vindo, que é muito bom em situações em que precisamos aumentar o débito cardíaco. É importante que nossa frequência cardíaca se eleve, por exemplo, num cenário de realização de atividades físicas. Isso aumenta a quantidade de sangue que é ejetado para a microcirculação. Porém, pode representar um problema muito grande em situações em que a elevação ocorre durante o repouso, de maneira súbita e inapropriada. Do nada, a frequência cardíaca fica maior que 100 batimentos por minuto. Isso pode, em alguns cenários, comprometer o enchimento ventricular, comprometer a diástole. E se o ventrículo não está enchendo-se de maneira adequada, ele não vai ejetar sangue suficiente para o organismo. A principal regra frente a cenários de taquiarritmias é saber se o indivíduo está ou não apresentando sinais de déficit de perfusão tecidual, sinais de instabilidade hemodinâmica. Porque se estiver, teremos que correr para reverter essa arritmia o quanto antes. Lembrando que déficit de perfusão tecidual prolongado pode gerar um quadro de parada cardiorrespiratória, cara. Por isso que a gente corre para chocar o indivíduo frente à presença de sinais ou sintomas relacionados à instabilidade hemodinâmica, como síncope, rebaixamento de nível de consciência, hipotensão, dispneia com dessaturação. É choque imediatamente, nada de esperar medicamento oral ou endovenoso fazer efeito. Até lá o cara pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, um cenário mega dramático. Sempre iremos priorizar o choque nesses cenários de taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica. A única exceção são os cenários em que o coração eleva a frequência cardíaca para compensar o débito cardíaco, para aumentar propositalmente a perfusão tecidual, como ocorre na taquicardia sinusal. Seja ocasionada por um quadro de desidratação, um processo infeccioso ativo, um quadro de anemia, nessas situações, sempre iremos tratar as causas de base, inclusive diante de endocrinopatias, como o hipertireoidismo. Antes de pensarmos sequer em mexer na frequência cardíaca, iremos compensar o perfil hormonal do indivíduo. E esse padrão de arritmia é muito fácil de reconhecer no eletrocardiograma, porque o estímulo está nascendo no nódulo sinusal, desce até o nódulo atrioventricular, sofre o retardo normal, e chega até os ventrículos, despolarizando-os. A única questão é que a velocidade está aumentada. Só isso. Joga na tela aí. Aqui temos uma taquicardia. Como que eu sei que é uma taquicardia? A frequência está maior que 100 batimentos por minuto, cara. A gente sabe disso a partir daquela regra que já aprendemos de pegar o número 1.500 e dividir pela quantidade de quadradinhos que está separando duas ondas R. No caso aqui, temos 11 quadradinhos separando essas ondas, 1.500 por 11, 136. Essa é a frequência cardíaca do indivíduo. E como que eu sei que é uma taquicardia sinusal? Pô, se o estímulo está nascendo no nódulo sinusal e chegando até o nódulo atrioventricular normalmente, eu vou ter uma onda P representando essa despolarização atrial, precedendo cada complexo QRS. É o que ocorre aqui nesse traçado. Tem P precedendo cada QRS. Com frequência cardíaca aumentada, matou aí. É uma taquicardia sinusal. Não tem mistério para identificar essas arritmias no eletrocardiograma. E as bancas costumam utilizar traçados muito clássicos para não ter dúvida. E nós aqui no Heartwork criamos uma maneira para que, a partir de duas perguntas básicas ao olhar o traçado eletrocardiográfico, consigamos identificar aquele ritmo. A primeira delas é saber se o QRS está estreito ou se ele está alargado. Porque se ele estiver alargado, o estímulo elétrico está nascendo na região dos ventrículos, na maioria das vezes. E o ventrículo ele é lento demais para conduzir eletricidade. De forma que esse período de despolarização ventricular representado pelo complexo QRS fica alargado. E ó, bora lembrar como que é um complexo QRS alargado. É isso aqui, cara. Isso que é um complexo QRS alargado. A duração está ultrapassando 120 milissegundos, ou equivalente a 3 quadradinhos no traçado elétrico. QRS alargado com uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, como nesse cenário, sem um das P's, esse ritmo está nascendo nos ventrículos, é uma taquicardia ventricular. E quando o QRS estiver estreito, com uma duração menor que 3 quadradinhos, significa que o estímulo elétrico está nascendo acima dos ventrículos. E aí eu vou para a segunda pergunta, que é saber se existe ou não uma onda P nesse traçado eletrocardiográfico. Se não tiver onda P, ok. Independente do ritmo estar regular ou irregular, ou é uma fibrilação atrial, ou é um flutter na maioria das vezes. Agora, se houver a presença de onda P, eu posso estar diante de uma taquicardia sinusal, que acabamos de ver, de uma taquicardia atrial ou de uma taquicardia paroxística supraventricular. A questão é que observaremos a presença de onda P no eletrocardiograma. Olha esse. Aqui observamos uma taquiarritmia com presença de ondas P's, mas elas possuem diferentes morfologias. Tem P positiva, tem P negativa, tem P isodifásica. Isso aqui não é um ritmo sinusal, não é um ritmo homogêneo. Trata-se, porém, de uma arritmia atrial, já que é a presença de ondas P's, mas sendo gerada por diferentes focos. É a clássica taquicardia atrial multifocal. Viu como é fácil? E olha, tem uma coisa muito massa que difere a taquicardia paroxística supraventricular das outras taquiarritmias com presença de ondas P's. Enquanto nestas a despolarização atrial ocorre para depois ocorrer a despolarização ventricular, vem primeiro onda P para depois chegar ao complexo QRS, na taquicardia paroxística supraventricular, não. Geralmente a onda P vai ocorrer depois do complexo QRS. O ventrículo se ativa primeiro e depois do QRS vem a despolarização atrial, vem uma onda P, geralmente próxima do QRS, entre este e a onda T. Dá uma olhada aí nesse eletro. Aqui temos uma taquiarritmia de QRS estreito, menor que 3 quadradinhos, e olha que interessante, não tem onda P precedendo os complexos QRS. Porém, após cada complexo, a gente observa a presença de uma ondinha perdida ali, de uma despolarização atrial após a despolarização ventricular. É isso, cara. Tá vendo como ela fica próxima do QRS? Isso aqui é uma taquicardia paroxística supraventricular. Aqui temos uma taquiarritmia e a primeira pergunta é: esse QRS está alargado ou estreito? Está maior ou menor que 3 quadradinhos? Nesse caso, ele está estreito, ok? Não é uma arritmia que está nascendo dentro dos ventrículos. Bora para a segunda pergunta. Tem ou não tem ondas P's aqui? Bem, não tem onda P nenhuma precedendo o complexo QRS, nem coladinho a ele, como observamos na taquicardia paroxística supraventricular. Isso aqui só pode ser um quadro de fibrilação atrial ou de flutter atrial. O que mata que é um flutter atrial é a presença dessas ondas aqui, que lembram os dentes de um serrote, que chamamos de ondas F. Olha essa outra taquiarritmia. Primeira pergunta, QRS está alargado ou estreito? Está estreito, menor que 3 quadradinhos. Segundo ponto, tem ou não tem onda P? Tem onda P, cara. Tem onda P ali precedendo os complexos QRS, mas diferente do clássico que observamos, que é aquela onda P positiva, aquela onda P para cima, representando um estímulo elétrico que nasceu no nodo sinusal, aqui temos a presença de uma onda P negativa na derivação D2. Isso aqui não está nascendo no nó sinusal, porém tem onda P e está nascendo nos átrios. É uma taquicardia de origem atrial. E agora que entendemos como identificar essas arritmias, vamos discorrer um pouco sobre as principais que caem em provas. Porque se por um lado temos arritmias com ataque cardíaco sinusal, onde o átrio consegue contrair-se e mandar sangue para os ventrículos normalmente, no outro extremo temos arritmias com uma fibrilação atrial, onde existem vários pontos de despolarização simultâneos nos átrios, fazendo com que, ao invés de contrair-se de maneira organizada, o átrio fique fibrilando, tremulando. Como resultado disso, dessa ausência de batimento atrial organizado, não observaremos ondas P's no traçado eletrocardiográfico. E essa quantidade de batimentos que está sendo gerada simultaneamente, o nó do átrio ventricular, que se vire para filtrar isso tudo, para impedir que tudo isso chegue nos ventrículos ao mesmo tempo. E ele filtra. Um batimento passa, outro ele barra. Por isso, é comum, é uma marca dessa arritmia, observarmos no eletrocardiograma um ritmo totalmente caótico, um ritmo irregular. Você não consegue sequer prever onde o próximo complexo QRS vai cair. Olha como é na vida real. Aqui temos uma taquiarritmia e nossa primeira pergunta será saber se o complexo QRS está estreito ou alargado. Nesse caso, ele tem menos de 3 quadradinhos, é um complexo QRS estreito, está nascendo acima dos ventrículos. Agora é saber, tem ou não tem ondas P's? Não tem onda P aqui. Ou seja, trata-se de um flutter atrial ou de uma fibrilação atrial. Aqui não observamos aquela presença, aquele padrão de ondas parecendo um dente de serrote. Porém, observamos um ritmo irregular sem ondas P's, que é clássico dessa fisiopatologia que determina a fibrilação atrial. O problema nessa arritmia é que, uma vez que não temos uma contração efetiva dos átrios, o sangue dentro destas câmaras fica lentificado. Isso facilita a ativação da cascata de coagulação e, consequentemente, a formação de trombos intracavitários. Não é à toa que alguns indivíduos com FA precisam receber um medicamento anticoagulante para reduzir o risco de formação de trombos, de ativação dessa cascata. E esse risco de formação de coágulos intracavitários será maior em indivíduos que já possuem doenças de base, que por si só, cara, já aumentam o risco de trombose, de ativação da cascata de coagulação, como é o caso de indivíduos muito idosos, hipertensos, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com vasculopatias, diabéticos, indivíduos que, inclusive, já tiveram um fenômeno tromboembólico prévio, como é o caso de pacientes que já tiveram AIT ou um AVC isquêmico. Baseado nisso, nesses componentes, que nasceu o clássico famoso score Schatzvask, que estima o risco de fenômenos tromboembólicos em indivíduos com FA. Para cada uma dessas comorbidades, ele ganha um ponto. As exceções são idade superior a 75 anos, em que ele ganha 2 pontos. O risco é 2 vezes maior de ter fenômenos tromboembólicos. E indivíduos que já tiveram um fenômeno tromboembólico prévio, como AVC, como AIT, esse já ganha 2 pontos de cara. O homem que pontua pelo menos 2 nesse score precisa receber medicamentos anticoagulantes. No caso do sexo feminino, na pontuação de pelo menos 3, ela começa também a receber terapia anticoagulante. E por muito tempo, possuímos como única opção medicamentosa em indivíduos com FA a velha varfarina, que hoje é reservada para cenários apenas de FA associada à doença valvar, sobretudo doença valvar mitral, moderada a grave, de origem reumática. Esses quadros são tão procoagulantes que precisamos utilizar a varfarina para ficarmos de olho no efeito anticoagulante dela através da medida do INR. Nos demais cenários, a prioridade máxima será sempre utilizar estes outros fármacos, que chamamos de novos anticoagulantes, mas que nem são mais tão novos assim, vão agir inibindo a trombina, fator 10A, e olha só, tem uma redução de risco de sangramento de 50%, sobretudo sangramento grave, intracraniano, quando comparados à warfarina. Tudo isso para reduzirmos o risco de formação de trombos. E olha, um trombo intracavitário, ele não se forma de uma hora para outra. São necessárias pelo menos 48 horas do início da arritmia para que haja um risco maior de formação de um trombo. E já que é assim, após 48 horas, num paciente com FA que esteja estável hemodinamicamente, eu não posso simplesmente chegar e cardiovertê-lo do nada, sem que ele esteja instável. Porque se houver um trombo intracavitário naquele átrio que estava quieto porque o átrio não está contraindo-se, no momento em que eu reverto o ritmo para sinusal e o átrio volta a se contrair, aí a gente pode ter problema. O trombo pode ser expulso e gerar um quadro de fenômeno tromboembólico. De forma que, nesses casos, primeiramente anticoagularemos o indivíduo por 3 a 4 semanas, para então tentarmos a reversão da arritmia. Caso o indivíduo não possa utilizar um anticoagulante, tenha alguma intolerância, teve sangramento recente, tem uma contraindicação, ou tem uma necessidade imediata de reversão dessa arritmia porque tem uma cirurgia amanhã. Nesses casos em que eu não tenho tempo para esperar 3 a 4 semanas, eu posso realizar um exame que é o ecocardiograma transesofágico, que visualiza muito bem as câmaras atriais, e caso não haja presença de trombos, eu posso aí fazer a reversão da arritmia. Ele enxerga muito melhor as câmaras atriais do que o clássico ecocardiograma transtorácico. Por isso acaba sendo mais confiável para descartar a presença de trombos intracavitários atriais. Após a reversão da arritmia, há um risco dela voltar. Há ainda um cenário de instabilidade elétrica. Por isso, mesmo o indivíduo tendo revertido o ritmo de volta para sinusal, eu mantenho o anticoagulante por pelo menos 4 semanas. E se o Schatzvask do cara for elevado, eu mantenho para a vida inteira. Eu não quero descobrir que essa arritmia retornou na presença de um novo fenômeno tromboembólico, na presença de um AVC. Então, indivíduos após reversão da FA, que possuem um risco maior de desenvolverem fenômenos tromboembólicos, precisam manter a anticoagulação para a vida inteira, porque vai que a FA volta. Em situações em que a arritmia tem menos de 48 horas, ainda não deu tempo de um trombo formar-se, nesses casos aí sim, eu posso reverter com uma cardioversão elétrica sincronizada, eletiva, ou posso revertê-la com medicamentos antiarrítmicos, como propafenona ou a clássica amiodarona. Aqueles outros medicamentos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, eles são bons para ajudarem no controle da frequência cardíaca. Eles não revertem a arritmia classicamente, porém ajudam nos sintomas, aqueles indivíduos que têm muitas palpitações secundárias à FA, de forma que, nesses casos, vale a pena eu manter um medicamento cronotrópico negativo no intuito apenas de controle da frequência cardíaca. E ó, tem uma outra arritmia que o tratamento, que a abordagem terapêutica é idêntica à fibrilação atrial. Joga o flutter atrial aí na tela. Nessa arritmia, também haverá comprometimento da dinâmica de contração atrial. Não é à toa que não observamos ondas P's aqui. Veremos essas clássicas ondas F que lembram dentes de um serrote. A abordagem terapêutica será a mesma realizada nos pacientes com fibrilação atrial. E será assim, porque os riscos do indivíduo desenvolver um trombo intracavitário são os mesmos da fibrilação atrial. E às vezes o problema pode nascer abaixo dos átrios. na região do nó do átrio ventricular. Aquela via única de passagem do estímulo elétrico, onde ele é retardado, lentificado, para permitir que os ventrículos se encham de maneira adequada. Algumas pessoas nascem com duas vias dentro desse nó do átrio ventricular, dois caminhos. Isso gera um padrão de taquicardia paroxística supraventricular muito interessante, muito massa de entender, que é a taquicardia por reentrada nodal. Imagina que você tem um rio de águas bem calmas e passa de uma ponta a outra com uma lancha em alta velocidade. Você vai chegar muito rápido do outro lado, vai. Porém, a água atrás dessa lancha vai ficar muito agitada. Esse rio, para voltar ao que estava antes, a calmaria vai demorar um pouco, depois que essa lancha passou com tudo. Em compensação, se eu atravesso uma ponta a outra de barquinho, bem devagar, eu vou demorar demais para chegar do outro lado. Vou. Porém, eu vou agitar muito menos a água do rio. Ele vai voltar ao normal muito mais rápido. Isso é muito parecido com o que ocorre na dupla via nodal. Nós temos uma via, que é a via beta, que é muito rápida, transmite eletricidade de maneira muito súbita, porém ela demora muito tempo para se recuperar. Ela precisa de muito mais tempo para descansar, para voltar ao normal. Em compensação, eu tenho uma via alfa, que demora muito para transmitir um estímulo elétrico. Mas em compensação, quando terminou de transmitir, ela já se recuperou todinha. Demorou tanto que foi se recuperando à medida que o estímulo passava. Nessas pessoas, após o nódulo sinusal gerar a despolarização dos átrios e essa eletricidade chegar até o nódulo átrio ventricular, ela quer cumprir a missão dela, que é chegar até os ventrículos. E para isso quer ir o mais rápido possível. Então a preferência dela é pegar o caminho da via beta, da via rápida. E é isso que ocorre ao longo de anos na vida desse indivíduo com dupla via nodal. Porém, se em qualquer momento, após um batimento ter passado pela via beta, um outro batimento ectópico, uma extrasístole, se formar e quiser descer também, opa, aí vai dar problema. Porque a via beta pode até ter conduzido o batimento anterior, porém ela demora muito para voltar ao normal, para conseguir conduzir um novo estímulo elétrico. Como resultado, esse batimento extra vai ser conduzido pela via alfa, a via lenta, que é tão lenta que quando está chegando no final para atingir os ventrículos, a via beta já se repolarizou totalmente e puxa esse estímulo elétrico. E começa a criar um loop, chicoteando com eletricidade tanto os ventrículos quanto os átrios. O que gera um padrão eletrocardiográfico onde observaremos primeiramente a despolarização ventricular seguida da despolarização atrial, bem colada uma na outra. Esse padrão é clássico nas provas e muito comum na vida real. Dá uma olhada como aparece. Aqui observamos uma taquiarritmia com presença de complexo QRS não precedido por ondas P's. Para que possamos observar melhor essas ondas P's, tem algumas derivações onde elas são melhor vistas. As derivações D2, D3 e AVF e a derivação V1. Em V1, observamos logo após o complexo QRS a presença de uma pequena ondulação no final do complexo, parecendo uma nova onda R. A isso chamamos pseudo R'. Essa onda nada mais é do que uma onda P embutida no final do complexo. O mesmo fenômeno é observado em espelho na parede inferior, em D2, D3 e AVF. Observamos o complexo QRS, agora positivo, é uma imagem em espelho de V1, e observamos ao final da onda R a presença de uma onda negativa, pequena, parecendo uma onda S. É uma onda pseudo-S. Nada mais é do que a onda P sendo vista de cabeça para baixo, com polaridade negativa. A mesma imagem que estamos vendo em V1. Esse padrão é gerado por esse loop elétrico que ocorre na taquicardia por reentrada nodal. Viu como é simples? E às vezes a origem da arritmia pode estar localizada num ponto mais inferior do coração, nos ventrículos. Algo que, por sinal, discutimos bastante na aula de ACLS. Eu posso ter um foco isolado no ventrículo que está disparando incessantemente, gerando um cenário de taquiarritmia de QRS largo, conhecido por taquicardia ventricular. Mas é muito importante lembrar que em alguns cenários onde a instabilidade elétrica nos ventrículos é muito alta, como em pacientes com intervalo QT muito prolongado, essa dispersão elétrica pode fazer com que vários focos diferentes no ventrículo se despolarizem, gerando aquele padrão clássico de Torsades depoantes, uma taquicardia ventricular polimórfica, como visto nesse eletro. Aqui temos uma taquiarritmia com o QRS de duração prolongada, maior que 3 quadradinhos, está nascendo nos ventrículos. Porém, observamos diferentes morfologias. Ora o QRS está menor, ora maior. Tem um QRS mais positivo, outro negativo. É uma taquiarritmia polimórfica. Por isso o nome Torsades depoantes. Parece que as pontas do traçado eletrocardiográfico foram torcidas, uma área mais comprimida e outra mais alargada. E se a gênese dessa arritmia envolve uma instabilidade elétrica na membrana dos miócitos, iremos reestabelecer o equilíbrio utilizando o sulfato de magnésio para estabilizar a membrana dos miócitos. Isso para pacientes que estejam estáveis hemodinamicamente. Já vimos, instabilidade hemodinâmica é choque. A única diferença aqui é que para sincronizarmos uma cardioversão, é preciso que o monitor consiga enxergar o que é uma onda R. E nessa bagunça, nesse caos que é a taquicardia ventricular polimórfica, ele não consegue. Nesse cenário, estamos autorizados a já desfibrilar o indivíduo. É muito difícil conseguir cardioverter com sincronia algo que o monitor não está conseguindo enxergar como ondas R. É isso. Identificando a arritmia no traçado, conseguiremos instituir um tratamento individualizado para o paciente. Lembrando apenas que frente a cenários de instabilidade hemodinâmica, nossa conduta será choque, para reduzir o risco do cara degenerar para um cenário de parada cardiorrespiratória.